Boa tarde a todos, senhores deputados. Peço desculpa. Peço desculpa da marcação da reunião ter sido feita para pós-plenário, mas como julgo que entendem o facto de estarmos a menos do mês do limite para podermos fazer audições e o facto das dos dois plenários esta semana começarem ambos às 14 horas impedir uma reunião durante esta semana que não fosse pós-plenário, como também entenderão, ontem não era um dia indicado para fazer a reunião pós-plenário, penso que todos concordaram comigo, mas que há mais valia, todos nós ficávamos mais descansados, mas fizemos hoje pós-plenário com a nota que, obviamente, que é para evitar este tipo de reunião, nomeadamente quando não for audições, mas hoje era mesmo impossível ser noutra questão, porque obviamente é importante aprovarmos os requerimentos para se poder chamar as entidades, para se poder também fazer um conjunto de questões. Bem, primeiro ponto tem a ver com as atas, ata número 1 e número 2, colocava à consideração, se não houvesse objeções, consideravam-se as duas aprovadas e passávamos ao ponto 2. Em relação ao ponto 2, o LIVRE, sei que teve um problema com a comunicação e enviou hoje uma missiva de entidades. Eu julgo que as entidades que o LIVRE enviou fazem parte, na sua totalidade, ou pelo menos em 98% de entidades que já estavam referenciadas por outros partidos, por isso julgo que podemos aceitar este requerimento do LIVRE até no contexto de um bom ambiente. Eu sei que houve alguns problemas de comunicação entre os serviços e o LIVRE e a situação penso que assim se resolve da melhor forma. Eu, durante o plenário de hoje, tive conhecimento desta situação, propus esta solução que viessem já para esta reunião e assim foi possível e acho que assim temos todos a capacidade. Não havendo objeções, colocamos então as propostas. Recebemos então as propostas do Partido Comunista Português, as propostas do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, da Iniciativa Liberal, do Chega e do LIVRE, que é tal que entrou hoje. Não sei se algum grupo parlamentar quer apresentar-se, se consideram apresentadas. Eu julgo que elas são públicas, digamos assim. E são muitas, digamos assim. Se não houver nenhum partido a querer, eu... Sr. Deputado Hernani Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, não vamos apresentar propostas, mas queria dar aqui um contributo, talvez que pudesse ajudar a que melhor pudéssemos agilizar os trabalhos. Tendo em conta que há aqui variedíssimas entidades que se sobrepõem às várias propostas que foram apresentadas, mas há outras que não. E provavelmente, não contabilizei, não fiz esse levantamento, mas haverá um conjunto de entidades que poderiam ser, não tinham que necessariamente ser ouvidas em audição, podiam apresentar depoimento consultadas por escrito. Se eventualmente o número mesmo assim for muito elevado, eu sugeria que houvesse que pudesse ser desta forma, que algumas entidades mesmo assim pudesse um número limitado que fossem entendidas como muito importantes pelos grupos que propuseram, ou pelos DURPs, que até um limite de 4 ou 5 pudessem mesmo assim vir aqui, as que considerassem mais importantes. E as restantes ficariam também para serem ouvidas, ou melhor, apresentarem depoimento. Se calhar não sei se me fiz perceber muito bem.
Sim, percebi, ou seja... Eu acho que sobre isso, a minha proposta, sobre este contexto, a minha proposta seria a seguinte, e que eu ia colocar depois da votação, mas depois obviamente queria ver os grupos parlamentares. aprovávamos as audições, como é óbvio, e fazíamos, hoje eu faria já aqui uma proposta, depois ouvi aos grupos parlamentares, de audições que pedíamos desde já, para tentar marcarmos audições ainda antes do encerramento, e para a semana marcávamos uma reunião de mesa e coordenadores para tentar definir prioridades e tentar definir quais é que podem ser prescritos, pelo menos nesta primeira fase, para fazermos esse trabalho de priorizar. Nós não podemos, tanto quanto eu sei, impedir que um grupo parlamentar queira mesmo que a audição seja presencial. Podemos. Agora, podemos é que, se calhar, entre nós, todos nós, termos o bom senso de definir quais é que têm que ser mesmo presenciais, quais é que podem ser por escrito. Eu também, obviamente, não me caberá a mim fazer esse papel, mas eu próprio, olhando para ali, percebo que há entidades que podem, provavelmente, fazer esse tipo de pareceres por escrito, pelo menos num primeiro momento. Não quer dizer que depois o parecer por escrito não leve a que essas entidades sejam chamadas, até porque se elas fossem todas ouvidas, não havia, se calhar até o final da legislatura, não havia forma de... Agora, há entidades que, pela sua natureza, sei lá, ninguém está à espera... Os membros do governo não podem ser proscritos. Já nem falo dos membros do governo. Mas ninguém está à espera que uma CCDR seja proscrito, ou que a ANP, tendendo nesta circunstância, seja proscrito. Estamos a falar de casos diferentes. Mas eu acho que, respondendo, percebendo inteiramente a preocupação que o grupo parlamentar do PSD aqui colocaria, a minha proposta era o seguinte: votávamos desde já e eu a seguir íamos discutir prioridades, mas antes de tudo mais, dizer que para a semana, provavelmente na quinta-feira, fazíamos uma reunião de mesa e coordenadores. E colocava aos partidos essa possibilidade de os partidos definirem quais é que podem ser prescrito ou quais é que não podem ser prescrito, e dentro das que não podem ser prescrito também definir prioridades, e vamos ter que tentar chegar a um consenso entre todos nós, porque não vale a pena estarmos a votar esse tipo de matérias. Se pudermos entre todos nós chegar a um consenso, seria esse o ponto-chave. Então, não sei se Sr. Deputada Catarina Louro.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, só para esclarecer uma questão que é a seguinte. Nós, desde logo, só percebemos que podíamos propor um conjunto de audições, não necessariamente logo à partida, portanto, ao longo do tempo. A metodologia do Partido Socialista foi indicar as audições que achamos mais urgentes, tendo em conta o comboio das tempestades. Ou seja, para acompanhar depois o PTRR, que eu penso que alguns dos grupos parlamentares já indicaram algumas entidades, personalidades, que querem ouvir depois também no âmbito do PTRR, nós ainda não as indicámos. Só para dizer que fizemos por fases, para ser mais rápido, e portanto a questão que o Sr. Deputado Hernani Loureiro colocou, Dias, desculpe, o Loureiro acho que é nosso. Exato. Desculpe. Hernani Dias acabou de referir, nós compreendemos, mas no nosso caso, como fizemos precisamente pela fase que acabamos de, que ainda estamos a viver, fizemos esta optámos por esta metodologia, no nosso caso não se aplica.
Muito bem, não sei se há mais alguma intervenção, se passávamos este debate para a priorização para... Sim.
Se me permite, Sr. Presidente, é só simplesmente solicitar aos serviços, até porque se vamos ter a reunião na próxima semana de mesa e coordenadores, e bem compreendi aquilo que foi transmitido pelo Sr. Deputado Hernani Dias e pelo Sr. Deputado Catarina Louro, foram assumidas estratégias diferentes, mas eu, o que solicitávamos é que conseguíssemos compilar as propostas num só documento, as propostas coincidentes, das entidades coincidentes, que serão naturalmente aquelas em que se deve encontrar prioridade, não é? E que pudessem os serviços fazer, portanto, um documento único com aquilo que são as propostas coincidentes com todos os grupos parlamentares, as que são proposta única de um determinado grupo ou deputado único, mas que esse documento servisse de alguma maneira como um guião de prioridades, porque a súmula de todos há de ser a prioridade, admito eu.
Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, inscreveu-se primeiro. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu subscrevo esta proposta de tudo aquilo que for consenso que todos apresentaram. Imagino Câmara Municipal de Leiria, por exemplo, não é? Toda a gente propôs. Está aprovado e, portanto, fazer uma lista desses que todos já têm, eu subscrevo essa proposta. O que eu iria dizer era que, partindo do pressuposto, aquilo que o Sr. Presidente diz, que depois, em mesa e coordenadores, podemos definir um conjunto das aprovadas que será prescrito, e isto aplicar-se-á à lista que o PS vai enviar a seguir, porque eu percebo qual é que foi o racional. Nós enviamos já tudo uma vez, mas é um racional legítimo, e isso também se aplicará quando vierem essas outras entidades do Partido Socialista, em que umas serão para audição presencial, outras serão por escrito. Portanto, sendo esse o pressuposto, nós aprovamos tudo, não vamos estar hoje aqui a colocar questões relativamente a um ao outro, porque estaremos, cada um terá uma visão diferente disso.
Muito bem, então colocaremos a Sra. Deputada Catarina Loura.
Ainda é sobre esta matéria, Sr. Presidente, obrigada. Relativamente a esse exercício que a Sra. Deputada Lucineia Moura propôs, nós fizemo-lo e não corresponde às prioridades, o que significa, por exemplo, em termos de governo, o PSD não propôs audição a nenhum ministro. E, portanto, só para dizer... Certo, pronto. É só por dizer, porque a única entidade que acho que estamos todos de acordo é, de facto, a ANP. De resto, não... Pronto, agora temos que somar o do LIVRE, mas há poucas.
Sim. Chega e depois o Sr. Deputado.
Sr. Presidente, desculpe lá. Isto de uma forma muito simples. Eu acho que aqui não há prioridades, nem é deixar de haver prioridades, porque a prioridade para um grupo parlamentar pode ser totalmente diferente para outro grupo parlamentar. Eu acho que temos de ser minimamente coerentes e honestos intelectualmente, juntar, como disse a senhora deputada do PSD, de uma forma muito simples, num quadro, analisar o que está, o que deixa de estar, e depois chegarmos a um entendimento. Se é prescrito, se é de forma presencial, perfeitamente normal. Concordo perfeitamente com o deputado da Iniciativa Liberal quando diz que depois se trata do resto. Agora, estar aqui a esgrimir factos de um que é prioritário, outro não é prioritário, não faz sentido rigorosamente nenhum. O que é prioridade para mim pode não ser prioridade para outro grupo parlamentar. Acima de tudo, prioridade. Prioridade é satisfazer as pessoas que tiveram e que foram afetadas pelas intempéries e resolver os problemas delas. Isso sim são as grandes prioridades. Agora, se é a entidade A, B, C ou D, se vem acima em primeiro, se vem a CCDR, se vem o Papa, desculpem lá. Acho que isso é perder tempo e acho que todos nós temos mais a ganhar se definirmos uma estratégia em consenso com todos, de uma forma muito prática e numa mesa e coordenadora, acho que é a melhor forma de o fazer.
Muito bem, estamos de acordo, no fundo era essa a minha proposta, de fazermos em reunião de mesa e coordenadores essa definição de que é prescrito, o que é que não é prescrito e, também para onde é que começamos, se bem que eu a seguir da votação também ia falar desse ponto. Assim sendo, por a votação estas propostas, quem vota contra, quem se abstém, então estão todas as audições aprovadas por unanimidade. Os requerimentos. Sobre aqui o requerimento, os serviços estão-me aqui a chamar a atenção. O requerimento do Chega, que não é claro numa situação. Que dizem, sabendo que Aveiro, Lisboa e Setúbal foram igualmente afetados, com zonas de tendo sido sofrido fortes inundações, podiam ser incluídas ou não já numa primeira volta de audições. Para já não estão, porque podem ser ou não ser, para já não estão. Se o Chega quiser depois, posteriormente, fazer o requerimento sobre isso, elas entram. Acho que é.
O que é o conceito das freguesias mais afetadas?
E as juntas, da mesma forma, o que é as juntas de freguesia mais afetadas? Aí também tem que chegar a essa lista e quais é que são. Ou seja, é só basicamente isso, tudo tem que ser claro o que é, o que é que não é, mas tirando isso todos os requerimentos aprovados. Fazíamos então mesa e coordenadores na quinta-feira, mas eu acho que podíamos já, se houver esse acordo, tentar encontrar já soluções para tentar-se marcar algumas audições. Temos várias opções. Eu, sendo presidente desta comissão, posso fazer uma proposta, que é, temos duas opções. Ou começamos por entidades que toda a gente pediu, ou começamos com alguém macro, que podia permitir depois uma visão macro e depois descer. Eu acho que até para termos algum impacto mediático da nossa comissão, eu sou tentado a achar que podíamos começar por uma ou duas entidades mais macros e depois descer. Mas isso é a minha opinião. O que é que eu julgaria nesse caso? Talvez o Ministro da Economia, talvez o coordenador do PTRR, o coordenador da Estrutura de Missão e as CCDR mais afetadas e a ANP. Eu acho que seria uma coisa desse género para começarmos. Para os serviços terem tempo de começarem a fazer os contactos. Se houver outras propostas, essa seria, volto a dizer, não falei com nenhum grupo parlamentar, nem com o meu sobre isto. Um membro do Governo? Um membro do Governo para começar? Um membro do Governo para começar, que é para, e estou-vos aqui a ser muito honesto, é para ter algum impacto mediático esta questão. Depois, o coordenador da estrutura de missão, o coordenador do PTRR e as CCDRs mais afetadas, ou seja, Lisboa e Vale do Tejo e a ANP. Pode não ser... Centro de Lisboa e Vale do Tejo, disse primeiro centro. Ah, pronto. Reformulando. Governo, para ter para darmos alguma credibilidade, para credibilizarmos, entre aspas, a todo o nosso trabalho, digamos, não credibilizarmos, ou seja, para dar algum impacto mediático, Governo, coordenador do PTRR e coordenador da estrutura de missão, CCDR Centro e Lisboa e Vale do Tejo e ANP, num primeiro momento, para tentarmos já fazer esses contactos. Acho que olhando para as várias audições, se assim o for, para os vários pedidos, se assim o fosse, até porque é óbvio que podem não existir, ser possível, mas pelo menos haver já alguns contactos para se marcar estas reuniões. E é simples a razão, o Governo, por ser a questão mais macro, o Ministro da Economia, acho que não faz sentido começarmos com o Ministro que não seja começando, o primeiro membro do Governo que tenha que vir tinha que ser o Ministro da Economia, acho que não faz sentido começar nem para o ambiente, nem para as infraestruturas, por exemplo, nem para a agricultura, obviamente que também estão chamados, mas penso que não faz sentido, até porque o Ministro da Economia é quem tem a competência direta sobre o PTRR e sobre também toda a recuperação. Os dois coordenadores da estrutura de missão e também do PTRR, ANP, CCDR Lisboa e Vale do Tejo, CCDR Centro. Seria essa a minha proposta para começarmos os trabalhos. Obviamente que estou disponível para fazermos outra proposta, mas eu também não podia chegar aqui sem fazer uma proposta, porque senão perdíamos mais uma semana na reunião de mesa e coordenadores, e acho que seria importante começar a desenvolver contactos. Sr. Deputado Hernani Dias.
Sr. Presidente, é apenas para dizer que o Grupo Parlamentar do PSD concorda plenamente com essa proposta.
Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha ficado com a ideia, só para ver se fiquei com a ideia certa ou não. Relativamente a membros do Governo, ou especificamente o Ministro da Economia e da Coesão Territorial, porque obviamente é o Ministro mais adequado, liderante para o tema desta Comissão, que ele também teria uma espécie, nós íamos ter um calendário de audições regimentais com esse Ministro. Periodicamente, o Senhor Ministro...
Começa por ele, ou seja, quando vier cá já é uma audição regimental.
E se essa ideia que eu fiquei é correta, sim. Na sua proposta, essa ideia faz todo o sentido. Começarmos pelo Sr. Ministro.
Sra. Deputada Catarina Loura.
Também só para demonstrar a nossa concordância.
Muito bem. Chega.
Bem, eu vou ser o patinho feio na sala e vou dizer o seguinte. A questão que aqui existe, eu acho que estamos a ver as posições invertidas. Parece-me a mim e parece ao nosso grupo parlamentar que devíamos começar de uma forma diferente. Ou seja, acho que a Associação Nacional de Municípios devia ser a primeira a ser ouvida. Isto é no nosso entendimento. Até porquê? Porque eles tutelam todos os municípios que eventualmente foram afetados. Quem melhor, nada contra vir o Ministro da Economia, não está isso em questão, mas nada melhor do que ouvir quem representa os municípios afetados, seja o de Coimbra, seja o de Leiria, seja Santarém, Castelo Branco, seja quem seja, mas que sabem exatamente o que é que se passou no terreno. Eu estou a falar nos municípios, como posso falar nas empresas, como posso falar nas pessoas. Mas como os municípios, tecnicamente, são eleitos pelas pessoas, representam também as pessoas. E a questão que aqui existe, acho que seria a primeira ideia neste sentido. A partir desse momento, ouvir CIMES, ouvir as CCDRs, ouvir toda a estrutura de missão, só no fim ouvir o Governo. Mas isto é o nosso entendimento. Não quero dizer que seja igual a todos, nem é para ser diferente dos outros, estar aqui com um comentário diferente. É apenas que eu acho que devíamos ouvir, em primeiro, o que correu bem, o que correu mal, quais são as carências dos munícipes, das pessoas que foram realmente afetadas, só depois Todos nós sabemos exatamente qual tem sido o empenhamento do Governo, todos nós sabemos quais têm sido os prós e os contras. Aliás, vários de nós já tiveram em audições regimentais onde isso foi levado a terreiro. Portanto, acho que estamos a inverter um bocado os papéis. Mas isto é a opinião do Grupo Parlamentar do Chega. Nada mais do que isso, não vamos contra a sua decisão, mas achamos que devíamos começar de uma forma invertida e não de cúpula para baixo.
Livre.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, não discordando do modo muito absoluto da proposta, eu queria lembrar que nesta comissão nós estamos aqui para acompanhar o PTRR. Pronto. E então, faria bastante sentido começarmos por ouvir a coordenação da agência para o PTRR. Porque é sobre isso, em primeiro lugar, que esta comissão versa. Mas não me oponho a que se comece com o Sr. Ministro, muito embora tema que, vindo o Sr. Ministro já tantas vezes a esta Assembleia e a tantas comissões, tenhamos pouca coisa para lhe perguntar ainda, quando ainda temos pouco material, e seria muito importante ouvirmos a agência. Mas não me oponho às vossas propostas, estou só a sugerir que tanto a agência como a estrutura de missão são fundamentais para nós compreendermos um bocadinho o terreno. Obrigada.
Muito obrigado. Ouvindo todas as propostas, deputada Hernina Dias.
Eu queria só transmitir o seguinte, para complementar aquilo que já foi dito, que temos aqui um conjunto de entidades, temos aqui 5 ou 6 entidades que concordámos todos que poderiam ser ouvidas já. Em função da disponibilidade que existir para aqui vir, começamos por aqueles que manifestarem mais rapidamente a disponibilidade para virem primeiro. Portanto, não vale a pena estarmos aqui também a empatar, senão podemos estar aqui numa situação em que protelamos a vinda, por exemplo, ou ele próprio, por impossibilidade de agenda, vai andar aqui a atrasar-nos os trabalhos da Comissão desnecessariamente. Portanto, vamos convidar aqueles que estiverem mais disponíveis, destes que aqui estão.
A minha proposta, no fundo, era essa, ou seja, era termos aqui um conjunto de, obviamente, haver um ministro ainda antes da interrupção, voltar à ANP, estrutura do PTRR, estrutura de admissão, CCDR Centro e CCDR Lisboa e Val do Tejo. Também me sou querer, todos nós percebemos que certamente a pessoa mais difícil para marcar a agenda será o Sr. Ministro, o que é normal, para a agenda do... Será, mal. Não, mas, ou seja, mas é normal ter uma agenda mais apertada, não é propriamente uma coisa que seja anormal. Quer dizer, mal seria que o Ministro não tivesse mais problemas de agenda do que as outras entidades. Mas eu acho que temos aqui uma panóplia de entidades para os serviços começarem a, obviamente, se for possível marcar o Ministro, marca-se o Ministro, mas para alguma coisa, a ordem que eu coloquei foi esta, destes em primeiro lugar. A estrutura do PTRR, a estrutura de missão que tem este designio que o Chega aqui colocou, muito importante, a ANP e as duas CCDRs. E assim fazíamos já todas as marcações, e se conseguíssemos fazer estas audições até dia 15 de julho era muito bom, mas mesmo que não seja possível, certamente, acredito, algumas delas será certamente, não, certamente entre a ANP, as CCDRs, e das próprias duas estruturas vão ter agenda, certamente. O Sr. Ministro pode ser um pouco mais complexo, mas eu acho que o próprio Sr. Ministro terá interesse também em vir aqui apresentar o PTRR. Não acredito que assim não o seja. E assim temos este ponto. Ponto seguinte. Ponto de plano de atividades. O PS e o Chega apresentaram propostas. Os outros partidos, naturalmente, também ainda não apresentaram. Eu colocaria também este ponto para depois trabalharmos melhor na mesa e coordenadores, para levarmos à próxima reunião ordinária, que provavelmente será imediatamente antes da audição que existir, ou na semana antes, ou o que for. Nunca será na próxima semana as próximas audições. Estamos na mesa e coordenadores quinta-feira. Estávamos a falar de audições só a partir da primeira semana de julho. A partir do dia 1 de julho, as audições, e nessa semana faríamos também a reunião para aprovar o calendário, o plano de atividades, se assim fosse possível.
Mas
é adiado? É adiado, ou seja, havendo mais propostas, o PSD certamente também quer fazer propostas, se podíamos discutir na mesa e coordenadores. Não. Os outros partidos não têm. Nos termos abrangentes. Então, sendo assim, o plano de atividades está. Sim, as propostas estão aprovadas e apresentamos o plano. Estas duas propostas, quer do PS e do Chega, consideram-se aprovadas e depois. E o plano de atividades para a próxima estão aprovadas. E sobre a fixação da metodologia dos trabalhos em comissão. Sim. Pronto. Já discutimos a fixação da metodologia. E, no fundo, é isto. Relembrar que depois também vamos ter o nosso próprio regulamento, que também colocará quer a grelha que temos já colocada, quer também a história da. Quer a história das audições do Sr. Ministro da Economia, quer também a questão da rotatividade entre os grupos parlamentares. Vi que no e-mail que foi enviado falava de grupos, não, a rotatividade é entre grupos parlamentares, não entre. Acho que é isso que normalmente acontece, a rotatividade entre grupos parlamentares. Pronto, é esse o ponto que aqui vos coloco, não havendo mais questões, mais algum partido que quer fazer alguma intervenção, considera-se aprovado. Podia então aos serviços duas questões, que era a questão de haver esse mapeamento com as audições aprovadas e termos desde já contactos quer com o Sr. Ministro da Economia, quer com as duas estruturas, do PTRR e da estrutura de missão.
Qual é a primeira data?
A partir de 1 de julho. A partir de 1 de julho, preferencialmente ou às 2 da tarde, se houver o caso do Sr. Ministro da Economia, tem que ser pós-plenário. Pós-plenário ou uma terça-feira depois das 5 da tarde. Mas não há terças-feiras.
Só
quartas-feiras. Só quartas-feiras, terá que ser pós-plenário ou então naquela semana que só há comissões, provavelmente pode ter que marcar para essa semana.
Mas se for qualquer uma das entidades a ser governo, pode ser?
Pode ser pós-plenário, às duas, sim, é isso.
É nessa semana.
Isso mesmo. Então, está resolvido.